Gaúcha, Tua Voz. E aqui nós trazemos sempre mais vozes, os debates dos temas que estão em pauta em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos trazer aqui as opiniões e também as informações que são importantes sobre uma discussão, PG, que envolve a possibilidade de concessão à iniciativa privada do Parque da Redenção.
Exatamente, a Prefeitura está fazendo essa discussão, está promovendo essa discussão e tem a intenção, sim, de conceder para a iniciativa privada alguns dos principais parques de Porto Alegre. O que está em debate nesse momento é a Redenção. Então, a administração passaria a ser de uma empresa privada, de um ente privado. É isso que a Prefeitura está tentando viabilizar e aí está fazendo uma série de consultas públicas, fez audiências públicas também, numa delas eu estive lá na Câmara de Vereadores, e está com a gente justamente para defender a proposta e o projeto da Prefeitura, secretária de parcerias, Ana Pellini. Tudo bem, secretária?
Boa tarde, PG, Stout, Kelly, nosso queridíssimo cara da sunga, que também está aqui para debatermos e trocar ideias. Eu concordo em trocar as minhas ideias pelas tuas, inclusive, em alguns casos.
E além da secretária, está com a gente o Eduardo André Viamonte, que é conhecido como cara da sunga, é um célebre frequentador da Redenção e de vários pontos da cidade, mas está sempre ali pela Redenção. Mas o Eduardo, além de ser o cara da sunga, ou mesmo como o cara da sunga, ele está representando, ele é uma das, eu não sei se lideranças, Eduardo, se vocês gostam desse termo, né, mas é uma das lideranças desse coletivo.
Vou pedir para tu ficar bem pertinho do microfone, Eduardo, para a gente conseguir te ouvir melhor.
Esse coletivo que se opõe ao projeto da Prefeitura de conceder
tá até, inclusive,
a redenção à iniciativa
com uma camisa, ó, Redenção não tem preço, coletivo preserva a redenção.
Exatamente. Eu vou começar perguntando, Stout, se tu me permite, pro Eduardo André Viamonte, o cara da sunga, por quê? E aí depois eu passo para a secretária apontar quais são as divergências dela. Mas por que, na tua visão, Eduardo, não é bom conceder a redenção para a iniciativa privada? Por favor, boa tarde.
Boa tarde, caros ouvintes. Boa tarde, PG, Kelly Stout, secretária.
Tarde.
Uma alegria estar aqui. E em nome, falo em nome do coletivo Preserva a Redenção, do qual sou um dos administradores, um dos articuladores. Já fica o convite para o pessoal seguir as redes do coletivo, que é arroba Preserva Redenção, e a minha rede, arroba Cara da Sunga, onde a gente sempre posta lá todas as informações atualizadas. Bom, são três pontos principais. É um assunto extenso, mas para ser sucinto num primeiro momento, a concessão da redenção significa a perda da autonomia das manifestações artísticas, culturais, religiosas, sociais, ambientais, que são o âmago da redenção, são a maior característica desse parque central da redenção. Por que isso? Porque hoje é um critério técnico, como, por exemplo, as paradas LGBTI, o ensaio do Bloco da Laje, que acontece aos domingos, é um critério técnico. A gente vai fazer um evento, solicita para a prefeitura e a prefeitura atende. No momento que houver um concessionário, o critério passa a ser dele. O segundo ponto, e não menos importante, são os riscos ao meio ambiente. A contrapartida desse projeto de concessão é um estacionamento subterrâneo para 577 carros, ali embaixo da pista de atletismo, que traz sérios danos, sérios riscos de danos ambientais, a contaminação do lençol freático, por exemplo, que seria um desastre para vários setores ambientais, principalmente para a vegetação do parque e para a água de Porto Alegre como um todo. Esse estacionamento também geraria um impacto terrível na mobilidade urbana, que já é ruim no entorno do parque. Está previsto o corte de 400 árvores, tá? Isso está no edital para a construção desse estacionamento. E também não há estudos de impacto ambiental para o parque. O terceiro motivo pelo qual nós somos contra é o caráter segregacionista dessa concessão, porque há um objetivo de atrair público mais qualificado, segundo as palavras da nossa qualificada secretária, para que esse público, da mesma forma que foi feito na concessão do Parque Ibirapuera em São Paulo, esse é um exemplo que a secretária sempre cita, e aliás falou sobre isso na entrevista concedida ao Paulo Germano e ao Léo Sabala no podcast Metrópole.
Perimetral.
Fala que o objetivo é fazer essa qualificação, nas palavras dela, né, financeira, atraindo um público com mais capacidade de gastos para gerar, claro, lucro para o concessionário.
Secretária, como é que a senhora responde? São três pontos importantes. Sim. Se a senhora puder começar pelo que o Eduardo mencionou ali em primeiro lugar, a perda da autonomia em relação às manifestações culturais da redenção. Então, a empresa que seria a administradora, ela passaria a receber esses pedidos e ela passaria a determinar o que pode e o que não pode na redenção?
E eu queria acrescentar nessa pergunta, porque a gente teve, por exemplo, o Parque Harmonia aqui com a concessão, e aí a gente viu que o acampamento continuou acontecendo. Então, se tem alguma semelhança com aquilo que acontece ali ou não, se exatamente vai ficar com critérios do ente privado.
Jamais se poderia delegar os critérios de uso de um bem público para um privado. Nós estamos contratando um administrador, nada mais do que isso. Inclusive, só aqui, para começar, né, o nosso cara da Sunga, eu gostaria de me somar ao Preserva Redenção, porque todo o movimento que a gente está fazendo é no sentido de preservar e melhor cuidar da redenção e nunca de trazer algum dano a este patrimônio que é maravilhoso, é um símbolo do Estado, não só de Porto Alegre, como do Estado. Mas vai continuar exatamente como está. São coisas indelegáveis. Autorizar eventos, por exemplo, públicos, tem que ser com o poder público, porque inclusive isso envolve PTC, envolve segurança pública, envolve colocação de banheiros, enfim, uma série de outras providências que o poder público deve tomar. Então, quem continuará dando as licenças para eventos é exatamente quem faz hoje da mesma forma, com o mesmo fluxo. Outra coisa, tudo que ocorre lá dentro vai ter que ser licenciado pelo município, o parque é tombado. Então, qualquer coisa que se queira fazer lá tem que seguir o mesmo caminho que o poder público segue hoje. O parque é tombado, nada poderá ser modificado. Bom, o critério para manifestações democráticas não será nem assim, como é que não está nem previsto no edital qualquer intervenção deste concessionário. Assim como a presença de artesões ambulantes, nós também não colocamos nada que ele pudesse limitar. Mas, devido a todos esses questionamentos, nós estamos acrescentando dispositivos no edital que garantam isso de forma cabal. Ou seja, os artesãos vão poder continuar vendendo seus produtos lá sem nenhuma cobrança de taxa. Os ambulantes vão ser licenciados pelo município. Quem vai dar o alvará continuará sendo o município. O que o privado vai fazer, certamente, é limitar os ambulantes que não têm licença, os ilegais, os clandestinos, porque isso é uma necessidade. O parque tem que ser organizado, ele tem que ter algum critério. Então, vai vender lá quem tem autorização do município. Quem não tem, não poderá ter sua atividade lá. Com relação às 400 árvores...
A senhora me permite um parênteses, desculpa, secretária, ainda em relação a esse ponto. Artistas de rua, pequenas exposições que a gente vê na redenção, brechós, né? Eles, claramente, muitas dessas manifestações que são, elas são muito espontâneas, elas não são...
Não vêm do poder público.
Elas não são necessariamente licenciadas pelo poder público, elas ocorrem espontaneamente, né? Então o cara ali tá tocando uma música, pega um amplificador e toca. Bate-papos culturais, quer dizer, são coisas que ocorrem de uma maneira muito
espontânea,
né, na lógica do parque.
Mas isso tem até uma lei que garante a eles.
Isso que eu queria lhe perguntar. Por exemplo, essas feirinhas de vinil que ocorrem ali, tudo isso a iniciativa privada não pode interferir, não vai interferir.
Não vai interferir. E foi muito bom, porque o debate, o diálogo, sempre faz com que a gente aprimore as coisas, né? Então, nós estamos agora aprimorando a nossa redação para que isso fique cristalino, para que não traga dúvida para os que usam o parque e não traga dúvida também para o concessionário, para a gente não ter nenhuma discussão aí. Então, garantindo o direito dos artesãos, garantindo o direito dos ambulantes, garantindo o direito de manifestações democráticas.
Dos artistas.
Seja de que natureza for. O que não pode fazer? Danificar o parque, danificar o patrimônio público. Isso não pode. Então, vai acontecer exatamente como ocorre hoje. As pessoas vão poder usar o parque de uma maneira organizada, de uma maneira civilizada, enfim. O que, que o privado vai nos ajudar, então? Né? Por que, então, o privado? Porque tem muita coisa no parque que acontece e não deveria acontecer. Nós temos lá mau uso dos equipamentos, nós temos depredação, nós temos roubo de fios, enfim, uma série de coisas que acabam deteriorando o parque.
Mas é o pior. Privado faz o quê que não deixa
ele
chegar?
Ele ajuda na vigilância e ele tem muito mais agilidade no conserto. Por exemplo, pichação. A gente tem notado que quando o pichador ele vai lá e coloca a sua assinatura, enfim, e nós imediatamente limpamos, ele vai de novo, imediatamente se limpa, eles acabam desistindo e o bem vai ficando limpo e mais bem apresentado. Então, o privado ele vem com essa finalidade de ter mais agilidade nos cuidados com o parque. E outra vantagem também é que toda a receita que se gerar no parque vai ficar no parque de uma maneira direta. Hoje, por exemplo, os aluguéis do Mercado do Bonfim, eles vão para o Tesouro aí para aplicar toda aquela lenda, tem que ter orçamento, tem que ter empenho, tem que ter uma licitação, até que chega lá, isso tudo demorou muito, né? Então, todas as receitas arrecadadas no parque, elas vão para a mão deste administrador que vai aplicar nas Sim. benfeitorias do parque.
Secretário, outro ponto levantado é em relação ao estacionamento, que eu acho que é um dos temas que me parece nas discussões tem gerado mais polêmica, né? O estacionamento, a possibilidade de construção de estacionamento subterrâneo aí embaixo do Parque Ramiro Souto, né? Que é a pista atlética, tem o campo também. Vai ter a previsão de derrubada de 400 árvores. Esse estacionamento ele é imprescindível para a ideia da concessão? Pode ser retirado ou não?
Bom, essa história das 400 árvores foi uma primeira planilha que foi colocada lá pela nossa nosso apoiador, né, que é a Fundação Getúlio Vargas, mas se mostrou absolutamente equivocado, tanto que nem tem 400 árvores onde vai se fazer o estacionamento. Serão removidas 3 árvores e elas serão removidas, elas serão replantadas em algum outro lugar. Mas o estacionamento, hoje sim, hoje ele daria recursos para que a gente reformasse o Ramiro Souto, especialmente se refizessem os passeios. Os investimentos previstos lá, eles são em torno de 80 milhões para a construção de estacionamento e 22 milhões em benfeitorias do parque que são necessárias. Os passeios estão ruins, é o mais caro, né? Onde seria, se não me falha a memória, em torno de 16 milhões. O resto é assim, recuperação, né, dos monumentos e outros equipamentos que tem lá. Não estão previstas construções novas, como não poderia, né? E também tudo que está lá tem que ficar lá para sempre, porque o parque é tombado. Então, não dá para tirar uma coisa e colocar outra. E também não dá para acrescentar coisas que não sejam removíveis, né? Que pode ter um evento lá com brinquedos diferentes que possa remover depois. Nada pode ser feito que descaracterize o parque, né? Construções permanentes, essas coisas todas.
Terceiro ponto do Eduardo era sobre segregação, né? Que haveria um objetivo de atrair um público mais qualificado, até para que ele possa consumir mais e, consequentemente, a empresa administradora faturar mais e poder aí injetar mais dinheiro na redenção. Faz sentido isso, de fato? Essa é a intenção da prefeitura?
Olha, eu gostaria que a senhora explicasse dentro dessa pergunta o que o concessionário ganha também, para ficar bem claro, né? Porque a empresa ganha onde?
Ela ganha na exploração de todos esses bens que hoje já são uma unidade de receita.
Por exemplo?
O Bonfim. Tem várias lojas lá. Nós temos aquele antigo posto de combustível, né, que está sendo, recuperado o solo e que vem para o município em seguida. É um ponto importante lá. Não pode mais ser posto de combustível, mas pode ter outras coisas lá que gerem renda. Tem uma série de restaurantes também que pagam outorga. Né? Então,
Floriculturas, né? O centro gastronômico, parque de diversões, tudo isso passaria a pagar um valor mensal para o administrador privado.
Para o concessionário.
E não,
né?
Mais para a prefeitura, como
não
é hoje.
Não mais para a prefeitura. E o parque de diversões lá, ele pode ser também ampliado, né? Porque hoje ele é bastante restrito. Então, é um espaço que pode gerar mais renda. O pedalinho é bacana também, que há pouco foi reformado lá. Nós vamos garantir a estes permissionários 48 meses de garantia de contrato nas condições atuais. Depois, o novo concessionário, ele pode, enfim, renovar ou não. Com exceção do Refúgio do Lago e do Pedalinho, que é 10 anos. Né? O prazo pactuado com o município é de 10 anos e que deverá ser respeitado também. Então, a receita vem disso e viria do estacionamento. Se nós tirarmos o estacionamento, que é uma hipótese, aí nós vamos ter que reduzir também os investimentos. Né? Também não tem problema. Porque o que se quer? Que um administrador traga a agilidade da iniciativa privada para arrumar as coisas, para, enfim, implantar aquilo que melhora lá a cidade. Porque imagina, seria uma loucura o prefeito Melo, nós todos querermos estragar ou diminuir o uso de um parque tão importante, tão simbólico para a cidade, quanto a redenção.
De qualificar.
Eu posso falar depois, né?
Colocar claro, lá. Claro. É que a gente está indo ponto a ponto, né? O primeiro.
Essa gourmetização, eu acho importante a secretária também responder.
Se é para levar a gente mais rica para lá.
Olha, isso foi um pouco assim mal interpretado, né? Eu acho que todos os públicos são bem-vindos. Para mim é um erro imaginar que vai uma população para o Parcão e vai uma população para a Redenção. Isso não faz uma cidade boa. Isso não é o que a gente deseja. Na Orla 3, nós estamos fazendo um esforço enorme para misturar os públicos. A gente faz programas sociais, traz pessoal da periferia que não pode se deslocar normalmente, nós trazemos, porque nós temos que ter uma cidade democrática no sentido da integração. Nós não vamos melhorar o nosso país se nós não trouxermos as pontas, não aproximarmos as pontas numa convivência, numa melhoria para todo mundo. É ilusão. A cidade não vai ficar melhor. Nós temos que trazer. Não tem que ter uma população no Parcão, uma na Redenção, uma na Restinga e uma... Não. Nós temos que ter uma integração de todos, coisas de interesse que tragam uma convivência para ter uma cidade mais feliz, mais unida, enfim, mais integrada.
Eduardo, por favor.
Então, eu sou uma pessoa que vou aqui elogiar a secretária. Para quem não está vendo, a secretária é uma mulher inteligente, empoderada, muito bonita. Ela lembra a minha avó quando jovem, aos 50 anos, a minha avó tinha um cabelo branquinho, assim. E isso que a minha avó era esposa de Alberto André, um cidadão que defendeu e criou o Parcão enquanto, quando ia ser loteado, né? E a secretária está do outro lado. Mas assim, o que a secretária fala, eu não vou jamais brigar com a secretária pessoalmente, mas vou brigar com as ideias dela, com o que ela diz. Porque não faz sentido. Quando ela fala que não vai haver uma mudança nos eventos, não é verdade. Ela sabe que não é verdade, porque a ideia justamente é permitir estar lá no caderno de encargos que sejam criados diversos eventos com fim lucrativo dentro do parque. A secretária sempre citou o modelo do Parque Ibirapuera. Bom, então o que se faz? Se fazem eventos fechados para um público com poder aquisitivo bem mais alto, e isso já vai gerando um bloqueio, uma área que não é de acesso irrestrito. A Redenção, ela, para quem não sabe, o nome Redenção, muita gente não sabe, ela surge e ela é criada em 1807, são 215 anos, a primeira vez que é cedido esse território para Porto Alegre como campo da várzea. Depois, em 1884, os escravizados alforreados, eles vão para o parque celebrar a sua libertação antes da abolição e ficam lá acampados, e a Redenção passa a se chamar Campos da Redenção. Ou seja, ela nasce desse espírito liberto, esse espírito democrático. A Redenção é um território negro, a Redenção é o espaço da convivência democrática, é o espaço LGBT, é o espaço onde todos são muito bem-vindos. E a gente sabe que isso vai mudar substancialmente quando, ou, se houver, a gente sabe que não vai acontecer. Eu estou muito certo também que a secretária já está quase passando para o nosso lado. Ela está vendo a quantidade de manifestações contrárias à Redenção. O coletivo Preserva a Redenção já tem hoje quase 30 mil assinaturas coletadas. Tem dezenas de artigos sendo publicados nos diversos meios, e inclusive na própria Zero Hora, de vários jornalistas que se opõem à concessão. Então está havendo uma movimentação que foi puxada pelo coletivo Preserva a Redenção, mas que está sendo tomada por todos, porque é evidente que isso seria um equívoco, mudaria para sempre a característica da Redenção. Então, o que acontece hoje lá no Ibirapuera? Por exemplo, o Ibirapuera está pedindo para a prefeitura, está questionando 42 milhões de indenização para a prefeitura de São Paulo. E eu só falo do Ibirapuera porque esse é um modelo de concessão feito, a modelagem da FGV, que é uma modelagem, a concessão da Redenção é um produto econômico, onde há quatro partes. A linha de financiamento Parques e Florestas do BNDES, a Fundação Getúlio Vargas, notório sabia, a prefeitura e um concessionário. O objetivo não é a discussão para melhoria do parque, o objetivo ele é financeiro, é um produto. E aí depois vai se discutir. Até porque assim, não houve nenhum caráter democrático problemático nessa concessão da redenção. Primeiro foi feito esse pré-projeto, onde se diz que há uma consulta pública e audiências públicas, só que elas não têm nenhum poder deliberativo. Inclusive, nós fomos recebidos fomos chamados pelo Ministério Público de Contas, o procurador da Camino, que nos atendeu e nos ouviu. Há muitas irregularidades no projeto e foi pedido, inclusive, que fosse postergada essas audiências, porque elas não eram democráticas, elas não foram publicizadas a tempo, e também a consulta pública, ela não atende o que deveria atender. Não há um campo lá onde o cidadão possa dizer, eu não quero a concessão. Só há como endossar e dizer, olha, eu quero isso, mas gostaria que houvesse uma diferença.
Eduardo, eu vou fazer só uma interrupção aqui, dentro da tua linha de raciocínio, que me parece com argumentos muito fortes. Vocês, enquanto grupo, entendem que há uma outra maneira para conseguir fazer os investimentos que a secretária mencionou, ou mesmo para coibir esses atos de vandalismo? É o poder público que tem que fazer?
Kelly,
tem um
querida,
caminho para isso?
Kelly, querida, assim, nós entendemos que a redenção é um parque público, estamos falando especificamente da redenção, isso, que está inclusive junto com o edital do LAMIC, isso é uma coisa importante. As populações ribeirinhas lá não têm quase voz, mas tiveram na audiência, elas precisam ter voz, isso vai gourmetizar a orla do LAMIC, botando em risco a sobrevivência dessas populações ribeirinhas, dos povos originários do LAMIC. Nós estamos aqui com o coletivo Preserva a Redenção, focados na redenção. Respondendo a sua pergunta, a gente quer que a prefeitura retire essa concessão, senão nós vamos judicializar a questão. Nós temos um braço jurídico muito forte, muito equipado e experiente, e nós temos certeza que juridicamente a gente ganha essa questão. Então a gente sugere que a prefeitura retire e poupe esse trabalho para todo mundo. Respondendo a tua pergunta sobre a questão de manutenção do parque, a prefeitura é superavitária. A Redenção é um parque que até está bem cuidado, mas faz muitos anos que ele não recebe pequenos investimentos. A prefeitura fala num orçamento de 7 milhões para a redenção. Faz muitos anos que não há 2 ou 3 mil reais investidos naqueles banheiros. E o que acontece? Desde que foi criado o Refúgio do Lago, que é essa parceria público-privada dentro da redenção, que não foi transparente, inclusive transparente não é todo o processo. A gestão do prefeito Melo retirou a necessidade de plebiscito o ano passado para mexer nos parques, para fazer as concessões do parque. Então a gente já vê que já vem direcionado essa falta de conversa, de diálogo, que a secretária aqui está dizendo que há, mas não há. Né? Então, o que acontece? Quando foi criado o Refúgio do Lago, dessa forma, foi tirado o orquidário, que é uma preciosidade ambiental, simplesmente tiraram o orquidário, que estava com problemas, mas foi retirado, quer dizer, não existe mais o orquidário. E não há fiscalização nessa parceria. Agora a gente vê carros entrando dentro do parque, que é absolutamente proibido, e não há fiscalização da prefeitura. Mas desde que o refúgio está lá, há carro, toda noite tem um carro da Guarda Municipal. Eu corro, né? Sou conhecido por correr em Porto Alegre, no frio, no calor, para quem não está me reconhecendo, sou o cara que corre de chapeuzinho azul, de sunga no verão e de toca e luva no inverno, lá, @ cara da sunga no Instagram. O que acontece? Eu corro sempre ao meio-dia na redenção e de madrugada e vejo a Guarda Municipal, desde que o refúgio foi criado, sempre há um carro da Guarda Municipal, um carro apenas. E de lá para cá, nunca mais houve vandalismo no parque, com apenas um carro da Guarda, que dirá se fossem dois. Esse carro não é pago pelo Refúgio do Lago, esse carro é despesa pública. Esse é um dinheiro que está sendo investido, mas que já podia estar sendo investido antes do Refúgio do Lago. Então não há essa necessidade. Se tivéssemos dois carros da Guarda lá, estaria tudo muito seguro, pois com apenas um carro, nada mais acontece de grave.
Secretário, como é que a senhora avalia isso que ele está dizendo? Eu acho que esse ponto é interessante, né? Que ele diz que alguns investimentos poderiam haver no parque, talvez não fossem tão caros assim e que não tenham ocorrido. Mas esse ponto, quando ele fala do Parque do Ibirapuera, que é um parque que, de fato, com a concessão, houve melhorias, é inegável, mas tem realmente algumas contradições, algumas controvérsias. Por exemplo, recentemente a concessionária passou a exigir que professores de yoga ou professores que treinam atletas dentro do parque pagassem uma taxa.
Exatamente.
Isso é uma maluquice mesmo. Não corremos esse risco?
Não,
como é que a senhora vê?
Não, porque corremos. O agora, esses problemas. Tu só me permite, PG, porque o nosso cara da sunga é queridíssimo, mas ele mente muito. Por exemplo, dizer não, que nós tiramos o orquidário de lá, foi um temporal que derrubou o orquidário, não foi o poder público.
Mas que se consertasse, gente, o orquidário, não que se extinguisse a possibilidade, secretária.
Que entram
querida.
Carros na redenção, isso é proibido, nós temos que fazer denúncia, e se tem um carro da guarda, ele tem que estar cuidando isso também.
Mas está acontecendo, há filmagens periódicas sobre isso.
Sim, claro, nós queremos evitar isso também, muito muita coisa.
Eu não estou mentindo, eu estou reportando o que acontece.
Não, tu mente, por exemplo, assim, ó, quando tu diz que a gente não permitiu a participação popular.
No Orquidário?
Não, no todo, em tudo. Neste caso específico, nós marcamos essa consulta pública com muita antecedência. Nós viemos aqui, nesta sala, divulgar de manhã, no programa da manhã, e em todas as rádios, jornais, olha, vai ter, nós vamos, estamos pensando em fazer uma concessão.
Mas, secretária, a consulta pública não tem poder deliberativo.
Nós vamos que fazer audiência pública. Bom, nós estamos estudando.
Por
nós
lei, vendo, por nós lei, mudar a audiência. Muita coisa, secretária, muita a audiência coisa. Pública, por lei, deveria vir ao final da.
Onde está isso na lei?
Essa é a informação a que
lei,
eu tenho.
Não, mas então as pessoas. Não é tu que mente, as pessoas que mentem para ti. Na legislação, tu é obrigado a fazer ou concurso, consulta pública ou audiência pública. Tu pode escolher qualquer uma das duas. Nós resolvemos fazer as duas, com finalidades diferentes. A consulta pública, ela é mais estruturada, é para pessoas que realmente querem fazer alguma contribuição.
Ou mas não há um como negar, mas não forte. Tem como a pessoa dizer que é contra
Sim,
o projeto.
Às vezes que ela diga que quer, olha, eu sou contra o projeto porque vai gourmetizar.
Mas não tem como dizer isso, não tem esse campo, não tem esse campo.
Nós fizemos até duas formas, uma planilha de Excel que permite escrever mais, quem quiser se inscrever muito, e um formulário do Google onde é mais direto, só para quem quer sou contra, sou, porque às vezes a pessoa não quer escrever muito, abrir uma planilha, então criamos as duas formas, mas deixa eu só terminar.
Negativo, nós não enxergamos assim, nós
eu vou te mostrar, na saída daqui nós vamos lá na secretaria, nós vamos entrar para te ver.
E então, a audiência pública teve 99% de pessoas contra, só teve uma pessoa com depoimento a favor. E aí, para que serve?
Nós não convidamos ninguém.
Mas nós não fomos convidados também.
Porque a gente não era nosso objetivo. Mas exatamente, a audiência pública é para uma manifestação mais solta, mais livre, onde as pessoas podem realmente manifestar apenas a sua contrariedade. A consulta pública é mais estruturada, tem que trazer argumentos, ajuda muito mais. Bom, vamos fazer as duas
coisas.
Vou voltar
na sua linha de raciocínio da pergunta do PG, secretária. A senhora ia explicar alguma coisa aqui a respeito do PG? Fez
do
a comparação
Ibirapuera,
do Ibirapuera.
Não, o Ibirapuera, eles realmente tentaram cobrar de professores de yoga, que davam aula de yoga lá dentro, mas isso não teve seguimento e nós queremos deixar bem claro aqui que não pode cobrar. Então,
mas não está no projeto.
Não está, mas nós vamos mudar.
Secretária,
a consulta
daqui
pública
dois
ajuda,
anos...
ajuda. Então, nós vamos fazer uma nova minuta. Isso aqui não tem pressa, cara da sunga. Nós não quem está correndo é tu. Nós não estamos correndo. Nós vamos fazer mais uma, duas, três
mas,
propostas.
Secretária,
não vamos fazer
vai
nada
valer...
goela abaixo.
Daqui
não
dois
queremos,
anos, talvez não,
não
seja mais o prefeito Melo que esteja na prefeitura. E vão valer por 30 anos.
Aí também o outro que faz o que ele quiser.
Mas o que vai valer é a letra fria da lei, é o que está no contrato. Quando
mas
a senhora diz...
mudar, nós vamos fazer
bom,
uma nova
mas
proposta.
Mas nós não vimos isso até agora.
Claro que não, nós estamos fazendo.
Bom, então nós temos que botar todo o processo de novo, nós temos que ter uma nova consulta
vamos
pública,
fazer.
Novas audiências, e a
fazer.
Gente tem que ter a participação, porque do jeito que o contrato está, nada dessas coisas que a senhora está falando estão lá. Não está dito que está proibida a cobrança de ingresso para os profissionais, não está dito que tá proibida a construção, inclusive está permitida a construção de restaurantes dentro do parque, o que seria um absurdo. Né? Tem várias coisas ali, a permissão no caderno de encargos para o cercamento provisório para eventos, ou seja, nós queremos uma retenção livre e restrita, democrática, e não é o que já está escrito hoje no projeto,
isso
no pré-projeto.
Pode ocorrer, secretária, essa possibilidade de eventos dentro da redenção com partes do parque fechadas?
Com certeza,
eventos
privados, bom,
isso é uma.
Isso
como
muda
eu disse,
completamente.
Nós fizemos uma primeira minuta em que nós largamos em consulta pública e vocês são testemunhas que eu vim aqui convidar todo mundo para participar. Então, todo mundo sempre soube que era uma primeira minuta. Bom, recebemos várias críticas que estamos trabalhando para trazer. E essas decisões já estão tomadas. Nós vamos mudar no sentido de deixar bem claro. Nunca foi a ideia de ter cobrança, mas para o concessionário nem tentar cobrar essas coisas que nós estamos falando aqui. Nada vai ser cobrado. Ele vai ter que se monetizar com as coisas que estão postas lá. Com isso tudo que a gente falou. Agora, ele pode sim criar um evento em que ele vai fazer uma área restrita durante um tempo e depois ele
durante
deve ir embora.
Durante alguns meses, inclusive.
Não, por
pode,
exemplo...
tá, não tem nada que fala o contrário disso. Hoje já acontece isso na Orla. Tem eventos que ficam... A Orla está fechada agora para a FanFest. Tá, tem um pedaço ali que está bloqueado. O ingresso é livre, mas esgotou, está fechado. Tem um bloqueio. A redenção nunca foi assim.
Por quanto tempo pode ficar bloqueada a redenção em determinado espaço para que se faça um evento privado, secretário?
Olha, irrestrito nós hoje. Podemos, eu vou anotando, porque a gente sempre vai melhorando. Se tiver que botar um prazo, nós vamos botar por evento, dois, três eventos, coisas assim, a gente pode limitar em dias, inclusive. Agora, na Orla 1 e no Harmonia, é um exemplo que, ao nosso ver, é muito bem sucedido. na FanFest aí. Todo mundo vai para lá. As pessoas gostam de lá. Por que, que as, é concedido? Eles botaram o telão. Eles têm lá um espaço onde a pessoa pode até sentar.
A Orla 1 é um outro padrão de parque. A Redenção tem uma outra vocação. Não dá para comparar a Orla 1 com... Eu só citei o caso de que isso que está acontecendo com a FanFest poderia acontecer dentro da Redenção, o que não é aceitável dentro do espírito da natureza da Redenção. É só isso que
a
eu estou colocando.
A gente já está... encaminhando, né? A gente tem mais 3, 4 minutos, até para ficar bem claro, então, os próximos passos dos dois, tanto do movimento quanto da prefeitura. A senhora está dizendo aí que vai ter, a partir, inclusive, do que já ouviram, uma alteração das regras que estão propondo para a concessão.
Sim.
Qual é agora o passo a passo? Vai ter daí uma nova audiência? O que vai acontecer a partir de agora?
Bom, primeiro eu quero dizer que eu vou me filiar ao Preserva Redenção, repetindo mais uma vez, porque é tudo que se quer. Todo este movimento aqui não é para trazer recursos para o município, para outra coisa.
O nosso
não,
coletivo
é
ele só
para
aceita pessoas
melhorar...
que defendem a Redenção Livre, secretária.
É para melhorar o parque, para que ele fique cada vez mais agradável da cidade e lá ter o seu lazer. Bom, próximos passos. Agora nós estamos estudando todas essas sugestões que vieram. Foram mais de 300 positivas, assim, não apenas não quero, entende? Positivas. Olha, pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. E nós estamos estudando aquilo que pode ser acatado. Nós não vamos a seguimento disso sem uma nova consulta pública. E uma nova audiência pública, ou uma, ou outra, ou as duas. Porque isso aqui é uma coisa construída com a comunidade. Não tem nenhum sentido. Nós queremos fazer uma melhoria para a cidade que as pessoas que mais usam o parque estão sempre lá, por exemplo, achem que não é legal. Então, nós temos que chegar num ponto onde as pessoas que usam, que gostam do parque realmente, tirar da ideologia, concordem. E nós vamos tentar construir isso. Então, o próximo passo é esse.
Sim.
Vamos submeter de novo. E quando se tiver uma minuta... que se entenda adequada, aí vai para o Tribunal de Contas, edital e contratação.
E vocês no movimento, quais são os próximos passos ou manifestações?
Ah, então eu peço que sigam as nossas redes, arroba coletivo Preserva Redenção e arroba Cara da Sunga. E nós temos tido ações frequentes, tivemos um abraço, é importante que a gente fale, nas nossas redes estão lá, a adesão que se tem. Eu gerei conteúdos falando sobre a concessão da Redenção que chegaram a 500.000 de visualizações. O secretário de obra da prefeitura, Marcos, plagiou um desses vídeos que eu faço com cantores, com artistas, com políticos, e aí o vídeo do secretário tem 6.000 visualizações. É uma coisa impressionante a diferença de adesão. Nós demos um abraço no dia 20 de novembro, o coletivo fez uma ação, foi um abraço na Redenção, estava 33 graus, foi no mesmo horário da abertura da Copa, e colocamos 3.000 pessoas com ampla cobertura de todos os canais da RBS, todos os jornais, onde nós abraçamos do expedicionário à URGS. É impressionante a adesão que nós temos nesse movimento. Então, nós seguiremos nessa força de resistência, nós queremos uma redenção livre e nossas ações estão sempre, temos várias ações já para esse fim de semana, e em breve, se a prefeitura não retirar, nós judicializaremos a questão. Nós temos certeza que nós temos capacidade de manter a redenção livre.
Mas eu tenho que complementar com alguma coisa, só porque fui acusada muitas vezes de que esse estacionamento não tinha licença de ninguém, que precisava estudo de impacto ambiental e tudo mais. Tudo isso foi submetido à CAUGE, que é um órgão do município que examina onde tem o DEMAI, onde está a Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo, todos os órgãos. E olha uma das conclusões deles. As intervenções propostas não prejudicam as características do parque, consideradas fundamentais, e agregam uma maior fluidez no trânsito, com consequente melhoria na segurança, maior atratividade turística, potencialização da importância do Auditório Araújo Viana, que está localizado ao lado da garagem proposta. Essa é uma das conclusões do órgão máximo de licenciamento da prefeitura, que é a CAUGE.
Enquanto a partida, eu digo que nós tivemos na Secretaria do Meio Ambiente e foi cobrado já, junto ao secretário Bren, que não há posicionamento da Secretaria do Meio Ambiente sobre essas questões, não há nenhum parecer técnico.
A gente não vai esgotar o tema aqui, né? A relevância do parque está posta exatamente pelo debate, ouvimos os argumentos, vamos seguir tratando o tema aqui.
Mostrando um parecer ali, só pra gente...
Que foi esse que ela citou agora, né? Ela acabou de citar.
A nossa visita foi há poucos dias.
072-2022, tá aqui.
Bom, então isso é novo, porque quando estivemos lá há poucos dias, não havia esse parecer.
Obrigado, cara da Sunga, Eduardo André Viamonte, secretária Ana Pellini, foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado pelo debate de alto nível, de verdade.
Não, nós seguiremos amigos, eu convido a secretária para correr, o prefeito Meta está convidando convidado a correr também lá na Redenção, porque não frequentam a Redenção, eles precisam conhecer a nossa realidade.
Ele pensa que pela minha idade eu não corro, mas eu corro e vou correr com ele.
Vamos lá, secretária.
Obrigada, obrigada.
Agora tá quente, não, senão eu ia dizer que os dois poderiam ser correndo aqui, mas não, tá muito quente, tem que esperar um pouquinho, a temperatura baixar. Muito obrigado pela presença dos dois aqui pelo debate.
Nós que agradecemos muito esse importante debate.